Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Vejo aqui um deputado de Blumenau, já deve estar com os cabelos em pé, né? Com as chuvas, em Jaraguá também já. Major Vieira bateu uma chuva de granizo lá e foi o bicho, já acabou com vários estabelecimentos, né? Principalmente comerciais e agrícolas. Aí. Realmente, estamos passando um momento, alguns dias aí, que vai ser uma aprovação, de novo, para o nosso Estado. Né? Tomara que a Defesa Civil esteja atenta e faça os encaminhamentos preventivos, fale com as pessoas, use a imprensa para que ninguém seja surpreendido de maneira negativa. Pois bem, eu estou aqui hoje para falar sobre uma pessoa muito especial na história do município de Jaraguá do Sul. Veio a falecer a senhora Tereza Maria Rubini Nicoluzzi. Quem que é essa senhora? Essa senhora fundou a APAI de Jaraguá do Sul. Vocês terem uma ideia da APAI de Jaraguá do Sul, tem 800 alunos, quer dizer, é uma APAI que serve de modelo para o Estado inteiro e tem uma fila de espera de pelo menos 600 pessoas querendo entrar com autismo e com outras deficiências, né? Então, foi uma história construída pela dona Tereza. Eu quero aqui render minha homenagem e trazer os meus sentimentos a toda a família, tanto a família Rubini, quanto a família Nicoluzzi, todos amigos dela, meu amigo Humberto Prade, né? E dizer assim que ela representa todo o pensamento que vem já de décadas em Jaraguá do Sul, que se supera, é um povo que se supera, que surpreende cada vez mais com a participação da sociedade. Uma instituição como essa não é feita em um estalar de dedo, deputado Cialdini. Então, a APAI lá de Jaraguá do Sul, onde eu trabalhei durante 33 anos como médico voluntário, eu tenho a dizer para vocês que eu tenho orgulho de ter trabalhado, não apenas pela condição de ter trabalhado como voluntário, mas, acima de tudo, pela participação, Antídio, de tanta gente boa, da sua empresa, sua pessoalmente, né? E que tudo começou com essa senhora. Né? Com essa senhora, com o Lions, lá na década de 70, foi no dia, em 1973, 12 de julho, que é a data de fundação da APAI. Então, fica aqui assim, o meu profundo sentimento e profundo respeito a essa senhora, à sua família e a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, fizeram a história da APAI. Tem um traço de histórico aqui que me toca daí como família. A minha mãe era, e dá o nome da APAI de Blumenau. O nome da APAI de Blumenau leva o nome da minha falecida mãe. E nas andanças da minha mãe e do meu pai, eles foram para Jaraguá do Sul, convidados que foram por essa senhora e por mais um grupo de pessoas ligadas ao Lions, para fundar a APAI. Então, vamos dizer assim, foi um amor que foi inoculado em Jaraguá do Sul por parte da APAI de Blumenau. E ela veio a fazer esse depoimento, eu não sabia disso, quando a APAI completou 50 anos recentemente de funcionamento lá em Jaraguá. Então, foram ingredientes assim, de alta emoção. Vocês imaginam, né, saber que a sua própria mãe, aí, a gente entregando uma medalha, a citação da vice-presidente da APAI, para a diretora APAI, e a dona Tereza no meio, lá com um aluno junto, próximo. E 20 mil atendimentos por ano também não é uma coisa simples, né? Manter uma estrutura com uma equipe multidisciplinar, organizada, atuar em todas as áreas possíveis, realmente é uma instituição que merece ser copiada pelo resto do Estado. Então, em relação a esse assunto, mais uma vez, um grande abraço a todos aí que fizeram parte dessa história. Tem a palavra com la parola e conselheiro Lunelli.
Grazie. Dottor Vicente, Augusto, caro preso, parabéns pela sua colocação. Realmente perdemos uma grande pessoa, né? E dizer que Jaraguá do Sul hoje está consternado com o falecimento. Eu recebi a notícia ontem também, inclusive depois eu pretendo também me pronunciar. Mas parabéns pela sua colocação e ao senhor que sempre trabalhou incansavelmente pelas questões da nossa PAI, doando parte da sua vida, se dedicando àquelas crianças, né? O senhor que faz um trabalho magnífico, maravilhoso, não só por Jaraguá do Sul, mas por todo o estado de Santa Catarina. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Jaraguá do Sul lhe agradece. Obrigado.
Obrigado, deputado Lunelli. Esse pensamento irmão que nós temos, né, atuação também conjunta em defesa da região, da nossa cidade, enfim. Por outro lado, eu queria tocar num assunto que, assim, com a proliferação de escolas médicas em tudo que é canto, em razão dos atrativos custos per capita para se formar um médico por mês, que gira em torno de módicos 13, 14 mil reais por mês para as famílias, para manter um estudante, só de prestação, só de mensalidade, fora os gastos, né? Nós estamos enfrentando e a necessidade de formação cada vez mais intensa de profissionais médicos. Um problema que diz respeito é a prescrição indiscriminada de corticoides, da cortisona. Eu vou citar um dos nomes farmacêuticos aqui, a prednisona, que é o meticortem, e tantos outros aí que tem por aí, né, que são vendidos assim, sem mais nem menos, nas farmácias, sem um controle. Por exemplo, os antibióticos, qualquer antibiótico, vamos botar a ampicilina, a amoxicilina, que é um antibiótico comumente usado em infecções de vias aéreas superiores, eles têm um receituário controlado, justamente para evitar problemas desses medicamentos em relação aos próprios pacientes. O que faz um corticosteroide? Ele é usado para algumas enfermidades, às vezes de uma maneira crônica, às vezes de uma maneira aguda, conforme a necessidade. Agora, quando ele é usado de maneira indiscriminada, pode levar ao aparecimento de diabetes, pode levar à hipertensão arterial e uma outra série de complicações, como catarata. Enfim, é um outro problema que surge pela venda indiscriminada e sem critério. Então, nós contactamos com alguns colegas, principalmente pesquisadores da Universidade Federal, doutor Emílio Pizzichini, sua esposa, e fomos provocados por um outro colega de Blumenau, doutor Mauro Kreibisch, pneumologista, que o amigo deve conhecer ali na clínica do pulmão. Então, nós vamos atrás disso. Nós estamos já em contato com o próprio, a Secretaria de Estado da Saúde, junto à Diretoria de Assistência Farmacêutica, para fazer com que haja um melhor controle do uso desse tipo de medicamento, para que ele não seja distribuído e aí igual bala, igual cachorro-quente, enfim, né? Então, esse é o alerta que eu faço. Faremos uma reunião da Comissão de Saúde, da qual sou vice-presidente, para que as coisas possam ir se ajeitando. Realmente, determinadas banalidades, assim, são altamente preocupantes. Não é só esse tipo de remédio, são vários outros que têm que tomar um cuidado cada vez mais. E isso passa, sim, pela formação médica e passa, sim, pela legislação e por uma atuação forte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para quem a gente está fazendo uma indicação, um pedido de alerta até, para que esse tipo de medicamentos, corticoides, eles tenham também uma prescrição controlada, a exemplo do que acontece com outros medicamentos. O mais comum aí, que todo mundo conhece, são os antibióticos. Então, obrigado. Esse alerta e um grande abraço à família da dona Tereza Maria Rubini Nicolucci. Obrigado.